Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 2 de maio de 2022.
E vamos ao destaque do dia. Produtores de gado de quase todos os estados do país devem ficar atentos.
É que primeira etapa de vacinação contra a febre aftosa já começou.
E tem novidade para criadores de 6 estados e do Distrito Federal. Cleide Lopes.
Os 6 estados e o Distrito Federal se preparam para mudar o status para livres da febre aftosa sem vacinação.
Agricultores familiares de 4 estados que tiveram a produção afetada pela seca ou estiagem vão ter descontos nas parcelas do crédito rural. Jéssica Gonçalves.
O desconto de 35,2% vale para as parcelas das operações de crédito rural do Pronaf.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Aposentados e pensionistas do INSS que recebem mais de um salário mínimo começam a receber primeira parcela do 13º.
Treinamento para professores, iniciativas para evitar a evasão escolar.
Vamos falar de ações e programas do Ministério da Educação, do Ensino Infantil ao Médio.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse voz.gov.br.
O Brasil possui o maior rebanho de gado do mundo, com mais de 220 milhões de cabeças.
E não é por acaso que somos os maiores exportadores de carne bovina.
Garantir esse rebanho seguro é muito importante.
Para isso, já começou a primeira etapa da campanha nacional de vacinação contra a febre aftosa.
A expectativa é vacinar 107 milhões de animais.
A aftosa é uma doença infecciosa que ocorre em bovinos, ovinos, suínos e caprinos.
Quando afeta o rebanho, tem grande impacto econômico, já que muitos países impõem barreiras para comprar os produtos de origem animal de locais que tenham registrado a doença.
E neste ano, produtores de 6 estados e do Distrito Federal vão ter uma novidade.
Vai ser o último ano de vacinação contra a doença.
Isso porque eles estão se preparando para mudar o status para livre de febre aftosa sem vacinação.
A meta é que todo o Brasil seja considerado livre da doença sem vacinação até 2026.
Dona Leni da Cruz cria búfalos desde 1998. Começou com 16 cabeças e agora já conta com 500 animais. Ela toca a fazenda perto de Ceilândia, no Distrito Federal, com todo o rigor sanitário para produzir carne de excelência. E se prepara agora para vacinar todo o rebanho contra a febre aftosa.
Mantemos a vacinação em dia. Toda exigência é cumprida aqui de vacinação. Nunca tivemos casos de aftosa.
A primeira etapa da vacinação contra a febre aftosa no Brasil já começou. Na maioria dos estados serão vacinados bovinos e bubalinos de todas as idades. Já no caso da Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Sergipe, São Paulo, Tocantins e no Distrito Federal, essa primeira etapa será apenas para os animais até 24 meses. A segunda etapa para todo o rebanho será em novembro. Ana Carla Vidor, chefe de divisão de febre aftosa e outras doenças vesiculares do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, explica a importância da vacinação.
Vacinem os seus animais para que eles fiquem protegidos e para que a gente mantenha a nossa certificação internacional de livre de febre aftosa com vacinação junto à Organização Mundial de Saúde Animal. Essa certificação permite que o Brasil exporte muitos produtos para diversos países.
Para Antônio Silvério, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Camapuã, no Mato Grosso do Sul, é importante vacinar seguindo todas as recomendações dos fabricantes, como comprar as vacinas nas redes autorizadas e mantê-las entre 2 e 8 graus Celsius da aquisição até o momento da aplicação.
Para nós, a campanha da vacina contra a aftosa é fundamental para manter nossos animais, nossa sanidade animal em dia. Para isso, a gente tem que ter os cuidados fundamentais na aplicação do medicamento. E isso nos garante os animais todos vacinados, uma comercialização melhor.
Após a última etapa da vacinação, em novembro, o governo vai suspender a imunização contra a febre aftosa no Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Tocantins e Distrito Federal. os 6 estados e o Distrito Federal cumpriram os critérios definidos no Plano Estratégico do Código Terrestre da Organização Mundial da Saúde Animal e agora se preparam para mudar o status para livres da febre aftosa sem vacinação. Com isso, 113 milhões de bovinos e bubalinos não vão precisar ser imunizados, o que corresponde a quase 50% do rebanho do país. Reportagem Cleide Lopes.
Os estados do Acre, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e parte do Amazonas e do Mato Grosso já são reconhecidos como livres de febre aftosa sem vacinação.
E no fim de semana, o presidente Jair Bolsonaro visitou a Expo Zebu, que ocorre até o próximo domingo em Uberaba, Minas Gerais.
Exposição e comércio de gado zebu, leilões, concurso leiteiro, eventos musicais e gastronômicos marcam a programação, que voltou a ser presencial este ano.
O presidente destacou a importância da pecuária para o país.
Depois de 2 anos, a Expo Zebu voltou a ser realizada de forma presencial na cidade de Uberaba, em Minas Gerais. A feira foi inaugurada no sábado e vai até o dia 8 de maio. Até lá, cerca de 300 mil pessoas devem visitar o Parque de Exposições Fernando Costa, onde o evento é realizado. A Expo Zebu tem uma grande importância para o setor do agronegócio. Ela é um dos principais eventos da pecuária no país. Este ano, a estimativa é de que na feira serão fechados negócios que vão movimentar mais de 300 milhões de reais. O presidente da República, Jair Bolsonaro, participou da cerimônia de abertura da Expo Zebu e falou em seu discurso sobre o trabalho do Ministério da Agricultura e a importância do evento.
A nossa agricultura não para, muito menos a nossa pecuária. Algo fantástico essa exposição aqui em Uberaba. Realmente, a ABC Zebu nos orgulha a todos. E o que nós queremos é fazer com que o Brasil cada vez mais marche para a modernidade e esteja ao lado daqueles que produzem em nossa pátria. Porque ano após ano aumenta a nossa produtividade, quer seja na agricultura, quer seja na pecuária.
Atualmente no Brasil existem quase 200 milhões de zebuínos. Essa raça tem grandes vantagens. Entre elas está o fato de ganhar peso rapidamente, de oferecer uma carne de alta qualidade e de ser resistente a doenças, o que aumenta a longevidade do animal. Por esse motivo, uma vaca pode ter mais de 10 bezerros ao longo da vida. De Uberaba, em Minas Gerais, Maurício de Almeida.
250 mil agricultores familiares que tiveram a produção afetada pela seca ou estiagem vão ter descontos nas parcelas do crédito rural.
A medida vale para produtores de 4 estados.
A medida vai ajudar produtores rurais prejudicados pela seca ou estiagem em mais de 740 municípios nos estados de Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O desconto de 35,2% vale para as parcelas das operações de crédito rural do PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, com vencimento entre 1º de janeiro e 31 de julho de 2022. As operações devem ter sido contratadas até o dia 31 de dezembro do ano passado, ser da modalidade de custeio ou investimento e estar em situação de adimplência ou regularizadas até 31 de julho deste ano. O produtor rural precisa também ter o registro de declaração de aptidão ao PRONAF ou inscrição no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. De acordo com o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Guilherme Bastos, o desconto foi possível graças a um crédito extraordinário aberto pelo governo.
O governo federal abriu um crédito extraordinário de 1,2 bilhão de reais para a concessão desses descontos. Essa foi uma medida solicitada pelo Ministério da Agricultura após visitar as regiões atingidas, ouvir o pleito do setor e fazer uma ampla negociação com a área econômica do governo.
A medida deve beneficiar cerca de 250 mil produtores, entre eles o Wilson Luiz, que mora no interior de Pinhalzinho, em Santa Catarina, e teve a safra de milho bastante prejudicada pela estiagem.
Já na safrinha do ano retrasado, já perdemos milho praticamente 50% da seca, e o último ano inteiro foi judiado, e assim de colher milho de 30 sacos por hectare, que no coxo das vacas não trata nada, né? E ter que suplementar tudo, né?
Socorro também para a Andréia Marcelo, produtora que vive em Nova Prata do Iguaçu, no Paraná, e teve que investir em ração para o rebanho depois que o pasto foi castigado pela seca.
A gente teve que pegar dinheiro para comprar ração. E agora, com esse abate, a gente consegue não desanimar, continuar na nossa atividade, que é o leite.
Os produtores rurais interessados devem procurar o agente financeiro responsável pelas operações e formalizar o pedido de desconto. Reportagem Jéssica Gonçalves.
O INSS começou a pagar hoje a primeira parcela do 13º para aposentados e pensionistas que ganham mais de um salário mínimo.
A data de depósito varia conforme o número final do benefício, sem considerar o dígito.
O pagamento de hoje é para quem tem número final de benefício 1 ou 6.
Já para quem recebe até um salário mínimo, os pagamentos começaram na semana passada.
Segundo o governo, no total, mais de 56 bilhões de reais vão ser injetados na economia do país.
A conta de luz vai continuar com bandeira verde em maio.
Com a decisão da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, não haverá cobrança extra para os consumidores.
A cor verde indica condições favoráveis de geração de energia e por isso ela fica mais barata.
Mas mesmo com a bandeira verde, atenção consumidor, é importante manter o uso consciente e combater o desperdício de energia elétrica.
A bandeira verde está em vigor desde 16 de abril, quando teve fim a cobrança da bandeira de escassez hídrica.
Empreendedores individuais devem ficar atentos.
Em alguns casos, eles devem declarar e até pagar o imposto de renda.
Você ouve daqui a pouco em quais situações eles devem prestar contas com o Leão.
Uma plataforma na internet pretende agilizar o processo de venda de bens que o governo recebe como pagamento de dívidas.
O sistema Comprei vai oferecer inicialmente apenas imóveis.
Mas bens móveis, como veículos e obras de arte, também devem entrar em breve na plataforma.
Leiloeiros e corretores já podem se cadastrar na novidade.
A plataforma Comprei foi criada para agilizar e simplificar o processo de venda de bens de pessoas que devem para a União. A plataforma vai colocar à venda bens que foram penhorados em execuções fiscais ou oferecidos em acordos administrativos. A partir desta segunda-feira, a Comprei já está disponível para o credenciamento de corretores e leiloeiros. Os primeiros bens devem começar a ser oferecidos na plataforma em até 3 meses, depois de passarem pelo processo de autorização judicial. Segundo o procurador da Fazenda Nacional e gestor do programa Comprei, Vitor Hugo Pereira, qualquer pessoa pode oferecer uma proposta de compra de bens, inclusive com parcelamento.
Qualquer cidadão pode participar. É claro que a legislação ela tem algumas vedações. Por exemplo, um advogado do processo ele não pode chegar lá e oferecer uma proposta naquele bem. Mas qualquer cidadão pode chegar ao portal de autenticação GovBR, do governo federal, fazer uma autenticação lá e automaticamente ele está habilitado a oferecer propostas do Comprei.
Existem hoje mais de 8.400 imóveis no acervo. 223 deles com valor acima de 30 milhões de reais. Antes de os bens serem direcionados à venda, a ferramenta Comprei vai propor negócios para o pagamento da dívida, para que o devedor tenha a oportunidade de preservar o patrimônio. Caso não haja solução, os bens serão oferecidos na plataforma em anúncios feitos por corretores ou leiloeiros credenciados. A expectativa da Procuradoria é aumentar a arrecadação e automatizar o trabalho. Vitor Hugo Pereira detalha.
Quando a gente consegue dar um fluxo melhor, uma clareza melhor e uma resposta mais rápida através de processos automatizados, a gente consegue ter um processo mais rápido, mais efetivo, com menos risco agregado, certo? E é isso que a gente pretende oferecer à sociedade, uma integração digital e com um processo mais simples, mas um fluxo mais bem definido.
Em breve, a plataforma Comprei, que é administrada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, também vai disponibilizar negócios com bens móveis, como veículos terrestres, aeronaves e obras de arte. Para acessar a plataforma, basta fazer cadastro na internet no endereço gov.br, o portal de autenticação do governo federal. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
partir de hoje, a vacinação contra a gripe está disponível para gestantes e mulheres que deram à luz há 45 dias.
Também podem receber a vacina crianças com mais de 6 meses e menos de 5 anos de idade.
A nova fase da campanha de vacinação inclui ainda povos indígenas, professores, pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência permanente.
A campanha começou em abril com a vacinação de idosos acima de 60 anos.
Os profissionais de saúde, também incluídos na primeira fase da campanha, e as crianças devem receber adicionalmente imunização contra o sarampo.
No último sábado, foi realizado um mutirão nos 45 mil postos de vacinação do país.
A queda de cabelos pode ser um problema para muita gente.
E nos casos mais acentuados, pode trazer problemas estéticos e até psicológicos.
A alopécia pode ter fatores genéticos ou ser causada por uma doença. E só o médico dermatologista está habilitado para fazer o diagnóstico correto.
No Oscar deste ano, o assunto ganhou destaque com a agressão do ator Will Smith contra a comediante Chris Rock. Contra o comediante Chris Rock, depois de um comentário sobre a esposa do ator que tem essa condição capilar.
O SUS oferece tratamento especializado de graça para pessoas com alopécia.
Marco Antônio do Nascimento, morador de Brasília, de 56 anos, percebeu que o volume dos cabelos estava diminuindo e decidiu procurar um médico. Ele tem alopécia androgenética, a mais comum entre os homens. Há 6 meses, começou o tratamento no Sistema Único de Saúde.
Já vi o resultado, sim, né? Tô tomando os remédios, senti que a queda de cabelo diminuiu.
No Distrito Federal, um dos locais com tratamento da doença é o Hospital Universitário de Brasília. O dermatologista do HUB, André Moreira, conta que várias doenças podem causar diferentes tipos de alopécia, que afetam também mulheres e crianças.
A alopecia areata é um dos exemplos de doença que pode levar a essa perda de cabelos súbitas. Ela é uma doença autoimune. A gente tem um grupo de doenças que pode acometer o paciente e pode levar à perda dos cabelos.
O sinal de alerta é quando a perda é muito acentuada, provocando falhas no couro cabeludo ou em outras partes do corpo que possuem pelos, como explica a médica tricologista Daniele Vesfal.
Você fazer o diagnóstico adequado é fundamental para que você possa fazer o tratamento mais adequado para o seu tipo de queda de cabelo.
Há 8 anos, Mary Fajardo descobriu que tem alopécia causada por uma doença autoimune. Nas redes sociais, ela fala sobre autoestima com outras mulheres que também perderam os cabelos.
Mas é importante você conscientizar, sim, falar sobre ela, para que as pessoas possam entender que existe, sim, e aprender a lidar com isso.
O primeiro passo para quem tem suspeita de alopécia é procurar uma unidade básica de saúde. Nos casos mais graves, o paciente pode ser encaminhado para atenção especializada com atendimento por parte de um dermatologista. No SUS, além do tratamento médico, o paciente também recebe acompanhamento psicológico. Reportagem Cleide Lopes.
Os microempreendedores individuais têm um sistema simplificado de formalização e pagamento de taxas e impostos.
Mas na hora de fazer a declaração de imposto de renda, muitos podem achar que, por estarem em dia com os débitos da microempresa, não precisam prestar contas com o Leão.
Mas, como pessoa física, o microempreendedor pode ter que declarar e até pagar o imposto de renda.
Há 3 anos, Natália Reis optou por ser microempreendedora individual. Ela já estava investindo em queijos e produtos da roça quando decidiu que era hora de formalizar o negócio.
O MEI, ele me dá essa possibilidade de contratar uma pessoa. E outra questão, eu ainda não tenho filho. Mas quando eu tiver e precisar ficar afastada, o MEI, eu consigo receber também.
O prazo para o recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Física 2022 começou em 7 de março. E na hora de prestar contas com o Leão, é importante ficar atento. Nem todo microempreendedor individual é obrigado a fazer a declaração. É preciso calcular o rendimento isento e o seu rendimento tributável no ano passado. É o que explica a analista do Sebrae, Ariane Vilhena.
Ele tem que saber que ele está exercendo nesse momento 2 funções. Empresário e pessoa física. Ele tem que ter um bom controle da empresa dele para ele saber o que ele tirou do dinheiro da empresa e passou para o bolso dele, pessoa física.
Na condição de pessoa física, o responsável pelo MEI deverá apresentar a declaração anual de imposto de renda se tiver recebido rendimentos tributáveis no ano anterior nas seguintes condições: acima de R$ 22 mil, caso tenha recebido também o auxílio emergencial, ou acima de R$ 28 mil, se não tiver recebido o auxílio. Ele também precisa apresentar a declaração se tiver recebido rendimentos isentos ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma for superior a 40 mil. A contadora Alessandra Neiva esclarece que a taxa paga mensalmente pelo MEI não cobre o imposto de renda de pessoa física que o responsável pelo negócio possa ter que pagar.
Às vezes, quando a gente vai fazer a declaração de microempresário individual, a pessoa é pega de surpresa que ele tem que pagar um imposto de 7 mil, 5 mil, e ele não estava contando, que ele achava que ele só pagava aquele imposto de R$ 62 mensais e não teria que pagar mais nada.
Tanto a declaração de imposto de renda à pessoa física quanto a declaração anual de faturamento do MEI devem ser entregues até o dia 31 de maio. Com locução de Mariana Jungmann, reportagem Gabriela Noronha.
Programas de treinamento para professores, iniciativas para evitar a evasão escolar e ações de desenvolvimento e aperfeiçoamento de sistemas de avaliação.
Esses são alguns dos pontos do relatório anual da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, divulgado hoje.
O relatório descreve mais de 50 ações e programas desenvolvidos para a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos.
O relatório anual da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação apresenta 52 ações realizadas em 2021, desde a educação infantil até o ensino médio e a educação de jovens e adultos. O relatório cita, por exemplo, o painel de monitoramento da educação básica no contexto da pandemia. O painel é uma solução tecnológica para auxiliar gestores municipais de educação na tomada de decisão no contexto da pandemia da Covid-19. O texto também menciona aperfeiçoamentos promovidos em avaliações, como o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e o Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB. Estão descritas ainda várias iniciativas de formação de professores, como os programas Educação Empreendedora e Educação Financeira na Escola, Formação para Profissionais da Educação Infantil e para Professores do Ensino Médio. Na divulgação do documento, o ministro da Educação, Vitor Godoy, apresentou estatísticas da educação básica.
A gente está falando de um universo de 46 milhões de alunos na educação básica, sendo 38 milhões na rede pública. 178 mil escolas, sendo 137 mil públicas. E mais de 2 milhões e 190 mil professores, sendo 1 milhão e 700 mil da rede pública. Então, a educação básica, em sua maioria, é a educação pública.
O relatório anual da Secretaria de Educação Básica tem 102 páginas, em versão impressa e digital. São apresentados os dados principais de cada programa, com indicação de onde encontrar informações mais detalhadas. O relatório também indica quais metas do Plano Nacional de Educação são atendidas em cada programa. O documento é voltado para professores, secretários municipais e estaduais de educação, servidores de órgãos de controle e para os cidadãos em geral. O secretário-executivo do Ministério da Educação, José Barreto Júnior, deu outros detalhes sobre o relatório.
Um relatório que é trilingue, é uma forma de comunicação com os organismos internacionais, seja o CDE, seja Unesco, OEI, uma forma de comunicação, de prestação de contas internacionais.
O relatório informa ainda que o investimento total nas ações realizadas em 2021 na educação básica foi de R$ 1.114.000,000. De acordo com o Ministério da Educação, a maior parte do trabalho apresentado no relatório continua em vigor em 2022. Reportagem Jéssica Gonçalves.
O relatório pode ser consultado no site gov.br/mec.
Para acessar, escolher no menu a aba Acesso à Informação, depois Institucional.
Na sequência, clicar em Secretarias, depois no banner Educação Básica e em seguida no banner Publicações, onde está o relatório anual da Secretaria de Educação Básica de 2021.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, prorroga por mais 60 dias inquérito que apura se o deputado federal Daniel Silveira cometeu crime de desobediência.
Tribunal Superior do Trabalho determina pagamento de indenização à noiva de trabalhador que morreu em tragédia de Brumadinho.
Tribunal Superior Eleitoral informa que prazo para tirar o título de eleitor termina na próxima quarta-feira.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou o inquérito que apura se o deputado federal Daniel Silveira cometeu crime de desobediência, em razão de violações às regras do monitoramento eletrônico.
O inquérito foi prorrogado por mais 60 dias. Neto Costa.
No despacho, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, informou que, de acordo com o último relatório da Polícia Federal, não foram justificadas 20 ocorrências por fim de bateria e duas por violação de área de inclusão. Segundo o relator, a prorrogação é necessária para que a Polícia Federal conclua diligências relativas à apuração da localização de acesso ao sistema remoto da Câmara dos Deputados a partir dos registros de IP utilizados por Silveira.
É crime de desobediência previsto no Código de Trânsito Brasileiro ignorar a ordem de parada de veículo emitida por policial no exercício de atividade ostensiva de segurança pública.
Esse entendimento do Superior Tribunal de Justiça foi fixado à luz dos recursos repetitivos com o tema 1060. Fátima Uchoa.
Com isso, a partir de agora, os tribunais de segundo grau deverão aplicar a mesma tese definida por maioria pela terceira sessão do STJ. O relator do recurso representativo da controvérsia, ministro Antônio Saldanha Palheiro, explicou que para a jurisprudência do tribunal, o direito à não autoincriminação não é absoluto, motivo pelo qual não pode ser invocado para justificar condutas consideradas penalmente relevantes pelo ordenamento jurídico.
O Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o recurso da mineradora Vale, que buscava reverter a condenação ao pagamento de indenização à noiva de um operador de equipamentos e instalações, que morreu no rompimento da barragem de rejeitos de minério em Brumadinho, Minas Gerais, em janeiro de 2019.
A mulher relatou que o relacionamento havia começado 15 anos antes, na adolescência. Ela anexou ao processo recibos da compra do vestido de noiva e da contratação do buffet, 2 dias antes da tragédia.
A Vale defendeu que a noiva não teria direito à indenização, pois não era herdeira direta e necessária da vítima.
Mas o Tribunal Superior do Trabalho levou em conta a comprovação do estreito relacionamento entre a autora da ação e o empregado, que estavam com um casamento marcado. A decisão foi unânime.
O prazo para tirar, regularizar ou transferir o título de eleitor termina na próxima quarta-feira.
Muita gente deixou para a última hora e houve instabilidade nos sites da Justiça Eleitoral. Maíra Alves.
Até 5 da tarde de hoje, o sistema Título Net recebeu quase 500.000 de pedidos para regularização do título. Com um grande número de acessos aos sites do TSE e dos Tribunais Regionais Eleitorais, nem todo mundo conseguiu concluir o atendimento. O serviço foi regularizado no fim do dia e a área técnica do TSE trabalha para reforçar os sistemas. Mas instabilidades podem ocorrer novamente. Prazo para tirar, regularizar ou transferir o título termina em 4 de maio.
O Tribunal de Justiça do Acre manteve a condenação de uma empresa de transporte por aplicativo pelo fato de o motorista ter recusado a embarcar uma passageira com deficiência física, alegando problemas no porta-malas do veículo.
O juiz condenou a empresa em R$10.000, que recorreu pedindo a redução do valor da indenização. Já a passageira pediu majoração para R$20.000.
Mas o tribunal negou os pedidos das partes e manteve a sentença da primeira instância.
Para a relatora do caso, cabe dano moral, pois o motorista aceitou a corrida mesmo a passageira tendo informado no aplicativo sobre sua condição.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM, para Distrito Federal e em torno, e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado analisa MP do Auxílio Brasil com piso permanente de R$ 400.
Comissão aprova e segue para a Câmara Estatuto dos Povos Ciganos.
Preocupação com desrespeito a direitos humanos e trabalhistas marca sessão especial no Senado.
Boa noite.
Boa noite.
O país ainda enfrenta problemas graves de desrespeito aos trabalhadores e aos direitos humanos, segundo debatedores e senadores presentes em uma sessão especial do Senado nesta segunda-feira.
Para o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, o caso da doméstica Madalena Silva, de 62 anos, recém-resgatada na Bahia após 54 anos de trabalho análogo ao escravo, é um forte exemplo da realidade no país. A reportagem é de Yara Farias Borges.
A sessão comemorou as datas de maio relacionadas ao trabalho. 1º de maio, Dia do Trabalhador, 13 de maio, Dia da Abolição da Escravatura e 25 de maio, Dia do Trabalhador Rural. Ao afirmar que a reforma trabalhista não gerou os empregos prometidos e que a abolição da escravatura está incompleta, o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, emocionado, citou o caso da empregada doméstica Madalena Santiago Silva, que trabalhou em situação análoga à de escrava por 54 anos.
Como vemos, os desafios são enormes no nosso país. É preciso que a gente una todas as forças progressistas, populares, humanitárias, para mudar esse país, para combater o racismo estrutural e o trabalho escravo, que está aí.
Somente no ano passado foram resgatados 1.937 trabalhadores da escravidão contemporânea. O subsecretário de Inspeção do Trabalho, Rômulo Silva, defendeu ação conjunta para combater também o trabalho infantil.
Precisa ser pauta de todas as lideranças e nós precisamos atuar em todas as fases do processo. A Inspeção do Trabalho jamais vai abrir mão do seu poder de polícia. E nós seguiremos fiscalizando, seguiremos atuando.
Os dados informados pelos parlamentares, juristas e sindicalistas presentes à sessão especial serão encaminhados aos candidatos à presidência da República para a elaboração de suas propostas de governo.
Ao elogiar as manifestações populares em comemoração ao Dia do Trabalhador, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, condenou atos que pediam o fechamento do Supremo Tribunal Federal e a intervenção militar. Segundo ele, essas manifestações são ilegítimas e antidemocráticas.
Em suas redes sociais, Rodrigo Pacheco disse que o 1º de maio sempre foi marcado por reivindicações e posições dos trabalhadores brasileiros. Atos que, segundo ele, servem para reflexão e tomadas de decisões do Congresso. Mas Pacheco criticou manifestações ilegítimas e antidemocráticas, como as de intervenção militar e fechamento do STF, que além de pretenderem ofuscar a essência da data, são anomalias graves que não cabem em tempo algum.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou a proposta que cria o Estatuto dos Povos Ciganos. O objetivo é garantir o respeito à cultura desses povos e promover a sua inclusão social.
Entre outros direitos, o Estatuto prevê ações que assegurem o acesso à terra e às atividades produtivas no campo. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O Estatuto dos Povos Ciganos determina como sendo dever do Estado e da sociedade promover a inclusão social, política e econômica dos povos ciganos, defendendo sua dignidade, sua liberdade de crença, de consciência e sua cultura. O autor, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, justificou que, embora os ciganos tenham chegado ao Brasil com o precursor João Torres, ainda em 1574, até hoje sofrem com a desigualdade.
Os ciganos chegaram ao Brasil ainda em 1574. Até hoje padecem da desigualdade material o restante da população brasileira. Esse projeto de lei foi proposto pela Associação Nacional das Etnias Ciganas, a ANEC, nos moldes dos outros Estatutos de Igualdade Racial da Pessoa com Deficiência da Juventude, enfim, do idoso. Foi uma ampla discussão que envolveu o governo, oposição, os mais variados setores.
O relator, Telmário Mota, do Projo Roraima, também afirmou que os povos ciganos enfrentam preconceitos.
Os povos ciganos ainda enfrentam, no século XXI, os mesmos preconceitos construídos contra a sua cultura e seu caráter ao longo da Idade Média e da Era Colonial. Trazidos ao Brasil, em grande parte, à força pela metrópole, que os considerava indesejáveis, sofreram aqui o mesmo estigma que fundamentou sua deportação.
O estatuto prevê que o poder público promoverá ações que assegurem políticas públicas voltadas para o acesso dos povos ciganos à terra e às atividades produtivas no campo, acesso ao mercado de trabalho e à moradia adequada, sendo respeitadas suas particularidades culturais. Se não houver recurso para a votação no plenário, o projeto seguirá para análise da Câmara dos Deputados.
O Senado pode analisar nesta semana a MP do Auxílio Brasil e decidir se mantém o piso permanente de R$ 400,00 adotado pela Câmara dos Deputados.
Estão na pauta do plenário ainda a PEC da Economia Solidária e a permissão para a instalação de linhas de energia em terras indígenas. Repórter Roberto Fragoso.
A medida provisória originalmente estabelecia um piso de R$ 400,00 para o Auxílio Brasil até o fim de 2022, com o pagamento de um benefício extraordinário sobre valor mínimo de R$ 224,00. Durante a votação na Câmara, a proposta foi modificada para que o piso de 400 seja permanente. O montante também impacta no acesso ao crédito, já que passa a ser parte integrante da renda dos beneficiários. A MP perde a validade em 2 semanas, no dia 16. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acredita que o valor será confirmado.
Esse auxílio é fundamental, é importante, naturalmente será aprovado esse entendimento do Senado Federal, sinto que a maioria tem essa compreensão. E em relação ao valor, eu imagino que haja já uma tendência de se manter o valor que foi pactuado.
Os senadores podem ainda concluir a votação da PEC da Economia Solidária, que foi aprovada em primeiro turno em dezembro. A proposta reconhece as organizações dessa natureza, que se baseiam em cooperação e sustentabilidade para produzir. Também está na pauta o projeto que autoriza a instalação de linhas de energia em terras indígenas. O objetivo da proposta é estender o trecho de Manaus a Boa Vista para integrar Roraima ao Sistema Interligado Nacional. E na quinta-feira está marcada uma sessão temática para discutir o aperfeiçoamento das prestações de contas partidárias e eleitorais. Uma proposta em discussão no Senado permite que bancos enviem aos tribunais eleitorais os extratos das contas dos partidos políticos e candidatos.
O prazo para tirar o título de eleitor ou resolver pendências eleitorais vai até a próxima quarta-feira, dia 4 de maio.
Para votar nas eleições de outubro, é preciso estar com o título de eleitor regularizado. Repórter Carol Teixeira.
O Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza até 4 de maio o serviço de regularização, transferência ou emissão de primeiro título de mudança de nome social no documento no site tse.jus.br. O voto é a ferramenta mais importante da democracia e possibilita ao cidadão o direito de escolher os representantes do povo, como ressalta o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.
As eleições são, de fato, dos temas mais importantes da vida nacional. É muito importante que elas aconteçam dentro da normalidade. A expressão mais pura da vontade popular se dá através do voto e o Brasil tem instrumentos para poder garantir que esse voto seja livre e que possa transcorrer as eleições dentro dessa normalidade.
O TSE lançou a campanha de Jovem Eleitor para incentivar jovens de 16 e 17 anos a votarem pela primeira vez. O voto é obrigatório para cidadãos entre 18 e 70 anos e facultativo para jovens de 16 e 17, analfabetos e para maiores de 70.
E o TSE divulgou uma boa notícia. No primeiro trimestre desse ano, a Justiça Eleitoral captou um aumento recorde na emissão de títulos para jovens entre 15 e 18 anos.
O grande número de novos eleitores mostra o sucesso da campanha Jovem Eleitor do TSE. De janeiro a março, o Brasil ganhou 1.144.481 novos eleitores na faixa etária de 15 a 18 anos, contra 877.082 novos títulos em 2018.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
plenário pode votar piso salarial dos profissionais da enfermagem esta semana.
Parlamentares defendem revisão da tabela de procedimentos do SUS.
Conselho de Ética da Câmara instaura processos contra 6 deputados.
Boa noite. O Conselho de Ética instaurou processos contra 6 deputados governistas que argumentaram estarem sendo cerceados em sua liberdade de expressão nas redes sociais. O repórter Francisco Brandão tem os detalhes sobre os processos.
O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados instaurou processos disciplinares contra 6 deputados, incluindo alguns dos principais apoiadores da base do governo. Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, foi acusada pelo PSOL e PT de insuflar motim da Polícia Militar da Bahia, ofender o Supremo Tribunal Federal e criticar a recomendação do uso de máscaras de proteção em publicações nas redes sociais. Carla Zambelli, do PL de São Paulo, foi acusada pelo PT de disseminar em suas redes sociais informações falsas sobre a pandemia de Covid-19. Éder Mauro, do PL do Pará, foi acusado pelos partidos das deputadas Fernanda Melchiona, do PSOL, e Maria do Rosário, do PT, ambas do Rio Grande do Sul, de ter desrespeitado as duas em uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, foi acusado pelo PT, PDT, PSB e PSOL de desrespeitar parlamentares mulheres e dar declarações contra o uso das máscaras de proteção em publicações nas redes sociais. Soraya Manato, do PTB do Espírito Santo, foi acusada pelo PT de publicar em sua rede social declarações ofensivas contra o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Wilson Santiago, do Republicanos da Paraíba, foi acusado pelo Novo por denúncias de crimes de organização criminosa e corrupção passiva, investigados pela Procuradoria-Geral da República. Os deputados Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis e Soraya Manato questionaram o fundamento das acusações por terem como base publicações em redes sociais. Bia Kicis afirmou que se trata de um ataque à liberdade de expressão.
Há uma iniciativa por parte de alguns parlamentares da oposição de ataque à nossa liberdade de expressão. É uma postagem minha nas redes sociais com uma opinião. É um momento muito grave em que nós estamos vendo as nossas prerrogativas, a nossa imunidade parlamentar sendo muito violada.
Já o deputado Eduardo Bolsonaro acusou os partidos de esquerda de usar os processos para atacar o governo.
Se fôssemos aqui partidos maduros, a gente estaria aqui trocando chumbo na internet. Eu não tenho problema com quem me xinga disso ou daquilo, porque eu sei que o melhor remédio para fake news é a verdade. E se caso alguém se senta prejudicado, tem uma coisa muito melhor do que o Conselho de Ética ocupar tempo de parlamentar. Entrar na justiça e dar uma mordida no dinheiro do cara. Ele certamente vai ser um remédio muito mais eficaz do que esse Conselho de Ética. Porque a gente já sabe que esses processos aqui, muito provavelmente, não vão dar em nada.
O deputado Célio Moura, do PT do Tocantins, acusou Eduardo Bolsonaro de desrespeitar o Conselho de Ética.
Mais uma vez, ele ofende o Conselho de Ética, dizendo que isso aqui é uma brincadeira, que não vai dar em nada.
O deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, protestou contra as ameaças de deputados do governo de também abrir representações por causa de postagens de deputados da oposição nas redes sociais.
Quem falar contra a democracia aqui vai para o Conselho de Ética e não é ameaça, vai. Isso é a defesa da democracia.
Na mesma reunião, foram sorteadas listas de deputados que podem ser designados relatores dos processos disciplinares. Os relatores não podem pertencer ao mesmo partido ou estado do deputado acusado, nem ao partido que apresentou a acusação. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
Justiça.
Projeto apresentado por Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, inclui no rol de gratuidade da justiça, no Código de Processo Civil, a perícia médica para a pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas judiciais.
Pompeu de Matos explica que, em muitos casos, a perícia médica é exigida em processos de concessão de benefícios pelo INSS. Mas ele argumenta que a pessoa com insuficiência de recursos não tem como arcar com as despesas para fazer a perícia e comprovar o seu direito junto ao INSS.
Joaquim Passarinho, do PL do Pará, pede que a Câmara inclua na pauta de votação os projetos que tratam da redução do foro privilegiado e dos supersalários, além da proposta de emenda à Constituição, que prevê prisão após condenação em segunda instância.
Sobre os chamados supersalários, Joaquim Passarinho afirma que, apesar de a Constituição Federal estabelecer um limite, brechas na lei fazem com que esses salários se multipliquem para além do teto. O congressista reitera que a população espera que a Câmara debata o quanto antes esses três temas.
General Peternelli, do União de São Paulo, defende a aprovação de projeto que estabelece o CPF como único número de identificação do cidadão em todos os bancos de dados do poder público. O deputado lembra que a proposta retornou à Câmara após ser aprovada pelo Senado com uma pequena mudança.
General Peternelli afirma que já existe consenso na Câmara para aprovar a matéria. Ele lembra que atualmente o CPF já consta na certidão de nascimento da criança e o projeto prevê que ao tirar a carteira de identidade, o cidadão deve manter o mesmo número que está na certidão de nascimento, simplificando o processo de cruzamento de dados e de integração aos bancos.
Economia.
O Tribunal de Contas da União adiou o julgamento sobre a segunda etapa do processo de privatização da Eletrobras depois de um pedido de vistas. Léo de Brito, do Acre, informa que o PT entrou com uma ação popular na Justiça pedindo a suspensão da venda da estatal. Ele classifica como criminosa a forma como a privatização está sendo conduzida.
De acordo com Léo de Brito, a venda da Eletrobras trará prejuízos da ordem de 46 bilhões de reais, graças a uma subavaliação do custo marginal de expansão. O parlamentar argumenta que o papel da Eletrobras é servir ao povo, à indústria e ao setor produtivo, e não ao capital privado.
Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, espera que o Tribunal de Contas da União não ceda à pressão e barre o processo de privatização da Eletrobras. Ele afirma que o decreto editado recentemente pelo presidente Jair Bolsonaro, facilitando a diluição do controle da União sobre a estatal, atropelou a competência do TCU.
Paulo Ramos acredita que um dos maiores articuladores da privatização da Eletrobras é o ministro da Economia, que, segundo o deputado, trabalha em prol dos interesses da classe empresarial. Na sua opinião, esse é o único motivo pelo qual Paulo Guedes ainda permanece no cargo.
Na avaliação de Bongás, do PT Gaúcho, a inflação, a fome e o desemprego atingiram o Brasil de maneira mais acentuada que outros países por incompetência do governo federal. Ele desafia qualquer cidadão a citar alguma medida concreta do presidente Jair Bolsonaro com o objetivo de amenizar os problemas econômicos do país.
Bongás observa que metade dos brasileiros vive na insegurança alimentar e 19 milhões não têm o que comer. O deputado entende que a melhoria da qualidade de vida da população e a retomada do crescimento econômico estão vinculados ao fim do atual governo.
Desenvolvimento regional.
Beto Faro, do PT, elogia o governo do Pará pela realização de obras e convênios em vários setores. Ele afirma que o governador Helder Barbalho tem priorizado a educação, tanto que, segundo o deputado, o Pará será o primeiro estado do Brasil a contar com ensino superior em todos os municípios.
Beto Faro ainda enaltece as medidas do governo paraense em relação ao combate à pandemia e à violência. Para o congressista, o Estado registra queda nos índices de violência graças a ações como o Territórios pela Paz, que tem criado oportunidades para as populações mais vulneráveis do Pará.
José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, participou recentemente de evento regional sobre políticas públicas para a pesca artesanal no município de Icapuí. Ele informa que, a partir do encontro, foi elaborado um documento que cobra do Ministério da Agricultura melhorias no sistema de recadastramento das embarcações e dos pescadores.
José Ayrton Félix Cirilo afirma que o sistema atual tem apresentado muita instabilidade, prejudicando a atualização de informações sobre os pescadores. O parlamentar defende a descentralização do recadastramento, deixando o processo a cargo de prefeitos e governadores.
Pedro Kizai, do PT, compara as realizações do governo atual às dos governos petistas em Santa Catarina. Segundo o deputado, enquanto Bolsonaro só vai ao estado para promover motossiatas e passar férias, os ex-presidentes Lula e Dilma deixaram obras que transformaram a vida das pessoas.
Pedro Kizai cita os 52 institutos federais, a segunda Universidade Federal, os bilhões de reais investidos no programa Minha Casa Minha Vida, a obra da BR-101 e a ponte Anita Garibaldi como exemplos de marcos importantes dos governos petistas em Santa Catarina.
Rogério Correia, do PT, critica o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, por questionar no Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade da lei estadual que concedeu revisão salarial de 14% para o funcionalismo público civil e militar do Estado.
Para Rogério Correia, os conceitos ultraliberais do governo mineiro e a perseguição aos servidores públicos são responsáveis por várias greves do funcionalismo que recentemente atingiram diversas áreas, como saúde, educação e segurança pública.
Transportes.
Alê Silva, do Republicanos de Minas Gerais, critica a resolução do Conselho Nacional de Trânsito que proíbe o uso de pneus reformados em veículos automotores de duas ou três rodas. Na opinião dela, por trás da proibição está o lobby de empresas fabricantes de pneus.
Para Alê Silva, a liberação do uso de pneus reformados em motocicletas beneficiaria pessoas que usam esse tipo de veículo para trabalhar, como os motoboys, já que reduziria os custos com manutenção. A deputada promete apresentar projeto de decreto legislativo suspendendo os efeitos da resolução do CONTRAN.
Eleições.
Henrique Fontana, do PT Gaúcho, entende que o debate proposto pela Câmara sobre o semipresidencialismo nada mais é do que a tentativa de implantar o parlamentarismo no Brasil. Mas o deputado lembra que, por duas vezes, o povo já disse não à mudança do sistema de governo no Brasil.
No entendimento de Henrique Fontana, o grande desafio da democracia brasileira é garantir um sistema eleitoral no qual a vontade demonstrada pelo povo de ter alguém como presidente da República encontre ressonância no voto para o parlamento.
Saúde.
Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, defende a aprovação de projeto que propõe reajuste anual da tabela de procedimentos do SUS. Ele afirma que a Santa Casa de Goiânia suspendeu os atendimentos eletivos por falta de recursos, devido à defasagem da tabela que define os valores a serem pagos aos profissionais da saúde.
Dr. Zacarias Calil afirma que sem uma reorganização da tabela de procedimentos do SUS, a tendência é que a situação piore, uma vez que as Santas Casas estão presentes em todo o território nacional e 95% dos atendimentos são pelo Sistema Único de Saúde. Segundo ele, enquanto o salário mínimo foi reajustado em mais de 1000% desde o início do Plano Real, a tabela do SUS teve reajuste médio de 93%.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, cobra do Ministério da Saúde a atualização da tabela do SUS. Segundo ele, há anos os hospitais filantrópicos e as Santas Casas sofrem para prestar atendimento ao público sem obter uma resposta a respeito da progressão dos valores pagos pelo SUS para os procedimentos ofertados.
Flávio Nogueira também defende a aprovação do projeto de sua autoria, que exige que o poder público indenize proprietários cujos bens sofram desvalorização por causa da construção de viadutos nas proximidades do imóvel. Ele afirma que algumas edificações chegam a sofrer 30% de depreciação.
Emidinho Madeira, do PL de Minas Gerais, pede que, assim como ele, outros parlamentares também indiquem emendas para a área de cirurgias eletivas do Sistema Único de Saúde. O congressista salienta que há pessoas cadastradas na fila há mais de 20 anos, esperando para serem operadas.
Emidio Madeira conta que destinou R$5 milhões para 31 hospitais do Sul e do Sudoeste de Minas Gerais. O deputado reitera que 100% de suas emendas parlamentares são aplicadas na área da saúde, para tentar zerar a fila das cirurgias eletivas na região.
O Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, ressalta que, segundo estudo da Universidade Federal de Pernambuco, em conjunto com o Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre e com a Sociedade Brasileira de Valorização das Especialidades Médicas, a adoção de medidas restritivas durante a pandemia não contribuiu para reduzir a disseminação da Covid-19.
O Tony de Paula afirma que, de acordo com a pesquisa, o isolamento teria, na verdade, contribuído para o aumento da transmissão viral. Segundo ele, o estudo concluiu que a chamada imunidade de rebanho levou à queda dos óbitos diários e, consequentemente, ao relaxamento de medidas restritivas.
Votação.
Os deputados podem votar nesta semana o projeto que estabelece um piso salarial nacional para a enfermagem. governo e gestores de saúde negociam com deputados recursos para custear a medida, como explica o repórter Cid Queiroz.
Chega à pauta do plenário nesta semana o projeto que institui o piso salarial da enfermagem. Na proposta, já aprovada pelo Senado, o valor mínimo inicial para os enfermeiros será de R$ 4.750, a ser pago nacionalmente pelos serviços de saúde públicos e privados. Segundo o presidente Arthur Lira, os deputados buscam, junto ao governo federal, fontes de financiamento para reduzir o impacto nas contas de municípios e hospitais filantrópicos.
Nós estamos há 6 meses segurando essa votação com essa preocupação. Nós nunca escondemos essa preocupação com relação à fonte para arcar com essa despesa. Há uma demanda que foi criada no Senado Federal. E tem algumas situações que tem um grupo muito focado em trabalhar na casa.
O líder do governo, deputado Ricardo Barros, do Progressistas do Paraná, lembrou que os prefeitos manifestaram preocupação com a aprovação da medida durante a marcha que fizeram a Brasília na última semana.
Há um apelo muito forte também na marcha dos prefeitos para a votação do piso da enfermagem, que nós não temos fonte ainda. Houveram algumas tentativas aqui através da CEFEM, da contribuição de mineração, através de outras fontes, mas ainda não temos recurso.
A Câmara corre também para votar as medidas provisórias que vencem no final do mês e ainda precisam ser apreciadas pelo Senado. Entre elas, a MP 1079, que prorroga o prazo do regime especial de exportação. O governo alega que, com a crise desencadeada pela pandemia, muitos contribuintes não conseguem cumprir os prazos do regime devido a fatores como restrições sanitárias impostas por diferentes países que dificultam a exportação. Também estão prontos para a pauta do plenário os projetos que instituem no calendário nacional o Outubrinho Rosa e o Novembrinho Azul para o desenvolvimento de campanhas de conscientização de saúde para meninas e meninos de até 15 anos. Quem explica é o deputado Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás.
A Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica elaborou um documento chamado Projeto Outubrinho Rosa. Por quê? Para que as meninas até 15 anos de idade tenham um atendimento e um tratamento precoce. Por exemplo, nódulos mamários, problemas de menstruação, dores abdominais, sangramentos, lesões. E no Novembro Azul a gente poderia fazer os diagnósticos, né? Eu sou cirurgião pediátrico, a gente sabe muito bem como é que essas crianças evoluem. Principalmente esses meninos que têm essas malformações ao nível da genitália, que causa constrangimento, fimose, problemas no testículo, que pode acarretar problemas futuros na idade adulta, como, por exemplo, esterilidade, formação de tumores cancerígenos, uma série de fatores.
Outras propostas estarão na pauta do plenário desta semana. E você pode acompanhar todos os debates e votações pela Rádio e TV Câmara, pelo portal da Câmara na internet e pelo nosso canal no YouTube. A gente está também nas redes sociais e no aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite.
Uma ótima noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
Nesta quarta-feira, dia 4 de maio, às 9h30, o Tribunal de Contas da União promove audiência pública para tratar da auditoria operacional sobre a regulação dos serviços de praticagem. O evento tem como objetivo colher considerações da sociedade para ampliar o debate público e auxiliar o TCU na auditoria do tema. A transmissão será pelo canal oficial do TCU no YouTube. O serviço de praticagem é a atividade dos profissionais responsáveis por conduzir com segurança embarcações em portos e águas restritas. Os práticos orientam comandantes de navios em locais onde as condições dificultam a livre e segura navegação. A audiência pública contará com a participação de diversos órgãos e entidades públicas e privadas do setor. Para mais informações, acesse www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.